Alguns colegas têm perguntado, quais os caminhos existenciais que se anunciam, que se mostram a partir desses estudos, no, no, nos vários elementos, nas várias funções, nas várias formas. Em nosso trabalho de hoje, gostaria de mostrar um destes caminhos, não um único caminho. Provavelmente teremos uma pulverização. Mas, dentro desta pulverização, há alguns elementos que se pronunciam como mais próximos, mais evidentes e talvez os mais prováveis diante do que a gente caminhou até aqui quanto à humanidade. Separei alguns trabalhos para mostrar a vocês como ilustração disso. Inicialmente, nós vamos para a Holanda. Lá, um homem que hoje tem 75 anos, um estudioso, em sua oficina, ele decidiu mesclar dança, vejam, dança, o teatro e a escultura cinética. Algo muito difícil, muito complexo. Mas ele trabalha muito nisso há muitos anos e ele nos dá um exemplo que serve de prefácio ao nosso trabalho de hoje. Eu vou mostrar para vocês o trabalho do Jansen, esse autor holandês, e também um trechinho de um documentário realizado na Espanha sobre o trabalho dele. Vamos então, eu vou partilhar a tela como uma primeira, um prefácio, está bem? Não é disso que vamos tratar. Serve de porta de entrada para onde vamos em nossa aula de hoje. Vamos lá então.
Theo Jansen, artista holandés nacido en 1948, es el gran inventor de una fauna mecánica, creador de fabulosas, enigmáticas y sorprendentes obras, esculturas vivas alimentadas por el viento, impredecibles, cinéticas. Bestias de playa, como él les llama, son complejas y a simple vista sencillas, sofisticadas y elegantes. Para Jansen, las bestias de playa piensan, respiran, se alimentan, toman decisiones y se reproducen.
Sería fantástico si tuviéramos unos animales que removieran la arena de nuestras playas, que las arrojaran al aire para que a continuación el viento se encargara de llevarla hasta las dunas.
Jansen, con gran ingenio y conocimiento matemático, diseña y da vida a esculturas en movimiento, un movimiento cadencioso, sensual, evolución o involución, mecanismos complicados armados con tubos que simulan carrizos, elementos visualmente frágiles pero con una mecánica muy avanzada, personajes armónicos que caminan, danzan con movimientos coordinados al compás de una música inaudible, una experiencia conmovedora.
Las barreras entre el arte y la ingeniería existen solo en nuestra mente.
O que o Theo Jansen está fazendo com essas esculturas cinéticas? Vários outros pesquisadores em várias áreas do conhecimento humano, neste momento, estão fazendo também. Biologia, química, física, filosofia, medicina, nas mais diferentes áreas. Isso que ele está fazendo aí. Observaram a frase final que serve o documentário? As barreiras entre a arte e a engenharia só existem na nossa mente? Ele está indo muito além disso. Vocês viram no documentário que ele se refere a estas criaturas como as bestas da praia que ele cria, quer dizer, animais grosseiros da praia, que para ele se reproduzem, tem vida própria. O que ele está fazendo? Está indo muito além de qualquer escultura que a gente conheça. Está indo muito além da dança. Ele está mesclando elementos. Está construindo novos elementos. Indo muito além do que nós conhecemos na área dele. Muito bem. Agora, vamos, depois desse prefácio, que é uma ilustração aos trabalhos, para onde vamos agora? Eu gostaria de conversar com vocês a partir da física, não a partir da matemática. Houve um pesquisador, falecido na década de 90, que popularizou muito do que nós conhecemos como astrofísica, numa linguagem popular. Fez um trabalho notável e disseminou os conhecimentos da física pelo mundo inteiro. Eu pesquisei para encontrar um vídeo que fosse amistoso como ilustração aqui, e encontrei um que é dublado. Ele tem alguns problemas aí na dublagem, mas para os nossos propósitos serve. Esta ilustração é notável, ela é notável, ela nos poupa aqui um tempo imenso de trabalho teórico e prático dentro da matemática simbólica. Vou diretamente a esse pesquisador. Anotem, por favor, dúvidas, questões, depois teremos um tempo de conversação. Mas é de uma felicidade muito grande. Ele vai trabalhar as dimensões. Quando nós falamos das várias dimensões, principalmente os primeiros físicos do século passado, lá na Escandinávia, sob a orientação de Bohr, em Copenhague, quando eles começam a se deparar com aquelas questões intrincadas da física, né? Conversam a trocar cartas com Einstein, que estava lá do outro lado do mar, em Nova York, fugido do nazismo, eles começam a conversar e estão todos muito surpresos. Heisenberg vem lá da Alemanha, em direção ao norte, e eles todos estão estupefatos. Né? A decisão daqueles físicos foi: vamos abrir a comunidade científica, vamos pedir ajuda para que conversem conosco. Uma decisão sábia, pois, entre outros, um que traduz muito daqueles elementos é o Carl Sagan, que nós vamos ver agora. Eu vou partilhar a tela.
Os astrônomos às vezes dizem que o espaço é curvo ou que o universo é finito, mas sem fronteiras. Do que é que eles estão falando? Vamos imaginar que somos perfeitamente planos, eu digo absolutamente planos, e que vivemos, muito apropriadamente, na Planolândia, uma terra projetada e batizada por Edwin Abbott, um estudante shakespeariano que viveu na Inglaterra vitoriana. Todo mundo na Planolândia é claro, excepcionalmente plano. Nós temos quadrados, círculos, triângulos, nós todos corremos por aí e podemos entrar em nossas casas e fazer nossas coisas planas. Bom, nós temos largura e comprimento, mas não temos altura alguma. Estas figuras reportadas têm uma altura mínima, mas vamos ignorar isso. Vamos imaginar que são absolutamente planas. E neste caso, nós temos noção, nós, moradores de Planolândia, de esquerda e direita, de frente e trás, mas nunca ouvimos falar de embaixo e em cima. Bom, vamos imaginar que chegue a Planolândia, pairando sobre ela uma estranha criatura tridimensional que, estranhamente, parece uma maçã. E essa criatura tridimensional vê um quadrado atraente e de boa aparência, o vê entrar em sua residência e resolve, em um gesto de amizade interdimensional, dizer olá. Olá, diz a criatura tridimensional. Como vai? Eu sou um visitante da terceira dimensão. Bom, o coitado do quadrado olha em volta, em sua casa fechada, não vê ninguém e, além disso, testemunhou uma saudação vinda de seu interior, uma voz de dentro. Ele, com certeza, está ficando preocupado com sua sanidade. A criatura tridimensional está infeliz por ser considerada uma aberração psicológica. Então, ele decide entrar de uma vez por todas em Planolândia. Bom, uma criatura tridimensional existe em Planolândia apenas parcialmente. Só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. Então, quando a criatura tridimensional chega à Planolândia, só os pontos de contato podem ser vistos e nós vamos representar isso molhando a maçã nesta almofada de carimbo e carimbando essa imagem em Planolândia. E enquanto nossa maçã estivesse descendo, caindo em Planolândia, nós veríamos progressivamente fatias cada vez maiores que podemos representar cortando a maçã. Então, o quadrado, com o passar do tempo, vê um conjunto de objetos aparecer misteriosamente do nada, dentro de um quarto fechado, e mudar drasticamente de forma. Ele só pode concluir que está ficando louco. Bom, a maçã pode estar um pouco aborrecida com esta conclusão, e assim, sem um gesto amigável de dimensão para dimensão, faz um contato com o quadrado de baixo e manda a nossa criatura plana tremular e girar sobre Planolândia. A princípio, o quadrado não tem ideia do que houve. Ele está terrivelmente confuso. Isto é totalmente fora de sua experiência. Mas depois de um tempo, ele percebe que está vendo dentro de quartos fechados em Planolândia. Ele está olhando dentro de suas criaturas planas amigas. Está vendo Planolândia de uma perspectiva que ninguém nunca viu antes que ele saiba. Entrar em outra dimensão provê como benefício incidental um tipo de visão de raio-x. Agora a nossa criatura plana desce lentamente à superfície e seus amigos correm para vê-la. Do ponto de vista deles, ela apareceu misteriosamente do nada. Não veio andando de outro ponto. Ela veio de um outro lugar. Eles dizem: minha nossa, o que houve com você? E o coitado do quadrado tem que dizer: bom, eu estava em outra dimensão mística chamada em cima. E vão dar tapinhas no lado dele, confortá-lo, ou então vão perguntar: bom, mostre onde é essa terceira dimensão, aponte para ela. E o coitado do quadrado não vai ser capaz de fazer isso. Mas talvez mais interessante é a outra direção na dimensionalidade. Que tal a quarta dimensão?
Nós vimos que o Carl Sagan mostra, ele mostra um elemento da física bastante conhecido. Criaturas que vivem a partir de um elemento plano, planificado. E o que acontece quando criaturas como nós, hoje, que vivemos em três dimensões, entram em contato com esses seres, né? Nós somos super-homens para esses seres que vivem num elemento tão restrito, segundo os nossos padrões. Depois ele vai mostrar outros elementos de uma dimensão outra, de uma quarta dimensão. Agora vamos direto para a nossa matemática simbólica após essas duas ilustrações. E agora veremos um dos nossos gráficos. Estamos vendo a historicidade. Lá do nascimento, à esquerda, a pessoa tem 38 anos, aquela bolinha, representando a estrutura de pensamento dela, se deslocando ao longo de uma historicidade e indo sabe-se lá até quando. Está bem? Muito bem. Quando o Carl Sagan nos disse ali, criaturas de duas dimensões, etc., muitos, e não são poucos, são muitos, vivem preponderantemente isso que o físico ilustra lá na área dele, numa área existencial. Há várias perdas aqui nas equivalências, nos conteúdos, mas o intuito é ilustrar. Uma criatura como esta que estamos vendo aí, essa bolinha, solidamente arraigada, enraizada num ponto da historicidade, provavelmente alguém que, quando vai conversar com você no consultório, ela apresenta uma série de caracteres. Ela coloca solidamente onde ela está, os problemas que hoje habitam a vida dela. Então ela fala do medo do desemprego, do medo da doença, da angústia, de como vai ser o amanhã. Agora tem essas inteligências artificiais, e como vai ser, e fala também de outras questões, que vive meio angustiado, que toma remédio para controlar a pressão, etc, etc, etc. Esta criatura aí, solidamente ancorada, estruturada neste ponto da historicidade. O passado, ela vê como algo que já foi, que não existe mais, que não há nada a fazer a respeito, aconteceu, e tudo que ela pode fazer agora é ir lá, dar uma olhada nisso, nada mais. O futuro é um mistério, é algo difícil de entender, ou seja, vive muito profundamente nesses elementos existenciais, praticamente, ela lembra muito o que o Carl Sagan coloca como uma criatura que vive em um mundo plano. Considerem como uma ilustração que você está diante de um mar. Lembram quando nós fazíamos as semanas de estudos em Torres, que havia aquele lindo mar diante de nós, ou em Ponta das Canas? Vamos tomar Torres como exemplo. Você está ali diante do mar. Um amigo seu na África está lá do outro lado do oceano. Você tem saudade dele. Bom, ser uma criatura que vive solidamente em duas dimensões, provavelmente você pensa, vou ter que pegar um avião, economizar muito para então me deslocar pelo mar até o aeroporto lá da cidade dele. E isso vai, talvez, daqui a alguns meses eu consiga. Ou então vou de barco. Olha como é o modo de ser em 2D. Não é simplesmente uma caricatura que o Carl Sagan faz ali. Há muitos, muitos seres humanos que, ainda que possam eventualmente se deslocar de outras formas, vivem seu dia a dia em 2D. Mesmo com tecnologias, mesmo com uma série de coisas, transformam a tecnologia em 2D. Muito bem, vou passar para o próximo quadro. Esta pessoa específica que ouviu tudo isso que nós falamos resolve fazer diferente. Disse, ah, não sabia que podia ser diferente. E então, vocês estão vendo uma linha tracejada em cinza. Ela se desloca para um outro lugar, faz um deslocamento longo. E lá no deslocamento longo, ela entra em abstrações. Nestas abstrações, ela começa a considerar e conversar com outros tópicos. E com sua própria historicidade, é aquela bolinha bege lá no alto, que lembra um pouco o sol. Vejam, lá no alto, ela começa a fazer movimentos que até então, antes ela estava ali fortemente, aquela bolinha cinza, fortemente apegada ao chão. Não tinha como se deslocar muito, não. Mas ali onde ela está agora, ela vai lá para o ponto A que vocês estão vendo, ponto remoto. Vai também para o ponto B, um outro momento da vida dela, que aquela bolinha cinza chama de adolescência. E vai também para o ponto C, que a bolinha cinza diz, bom, aí já é a idade adulta. E vai para o ponto D, lá no futuro, que para ela é tão ponderável, tão factível, quanto é o ponto A lá, que ela já viveu. Bom, para aquela bolinha cinza, isso é completamente vertiginoso. Ela diz, nossa, mas o que é isso? Mas essa mesma bolinha cinza, quando fez um deslocamento e passou a considerar essas coisas, notou que é perfeitamente natural. E que, dado a historicidade, estudo da IP e outras coisas, é perfeitamente plausível e, de certa forma, até seguro dentro de certas coordenadas. Olhem o que acontece, então. Expressões indicadoras. Notaram que desapareceu a bolinha cinza? Ué, o que, que houve com a bolinha cinza? A bolinha cinza não desapareceu. É que agora, ao experienciar o mundo de uma forma mais ampla, mais profunda, mais complexa, ela se esquece momentaneamente onde ela está sensorialmente e passa a viver muito essa bolinha cinza, que é ela mesma, em certa medida. Em outra medida, é ela, lembrem das primeiras aulas que vimos, tá bem? Muito importante, é um outro ela. E vejam o que acontece aqui, ó. Sem idade, acrônico, as expressões indicadoras. Ou seja, ela pode viver ao mesmo tempo o ponto A, o ponto B e o ponto C. Ela faz isso dizendo: ao longo da minha história, muitas coisas aconteceram. Pronto, já englobou o ponto A, ponto B, ponto C. Ou então, ela diz: sem começo e sem fim. E como sem começo e sem fim? É que ao considerar certas coisas, como por exemplo, o ponto A, o ponto C, o ponto D, você diz: mas quando isso começou, quando isso terminou? E para ela diz: não, mas isso tudo é um grande aprofundamento de coisas que eu não sei datar, eu não sei dizer quando começa e quando termina. Além de uma questão, a ubiquidade, ou seja, ela consegue estar em vários lugares a um só tempo. Então você diz para ela: como foi a sua vida como um todo? E ela faz uma colagem de elementos. Bem, então, nesta parte que estamos vendo, a ubiquidade. A pessoa pode estar em vários lugares a um só tempo. Como funciona a ubiquidade? Funciona por um deslocamento. Pessoa, você está na sua casa, você olha através dos vidros da sua casa e vê o jardim lá fora. Através do jardim, você consegue alcançar, e antes estava distraído para isso, o canto de um pássaro que está mais longe e fora do seu campo de visão. Olhem a ubiquidade como ela funciona numa época como a nossa. E você consegue conversar esses termos, semelhante a estar em todos esses lugares a um só tempo. Então você sabe, o pássaro está lá embaixo, perto do lago. Eu não o vejo, mas sei que está além das árvores. Olhem a ubiquidade funcionando. É este ser que vocês têm ali, né, em amarelo. Bem, 2023, é provável e é possível que a maior parte de nós, aqui neste curso, por exemplo, viva isso que essa bolinha bege ilustra. Nós vivemos isso no nosso cotidiano. Só que considerem como nós vivemos isso. É só observar a sua historicidade, é só observar o seu dia a dia, seu cotidiano, e você verá. Alguns fazem disso um conto de terror. Vivem uma vida que é um verdadeiro conto de terror. Outros aprenderam a conversar com essa historicidade, que, lembre, repousa sobre uma base categorial, que por vezes pode ser determinante, inclusive, para a própria historicidade e para a própria EP. Pode. Da conversação disso tudo, teremos as resultantes. Mas, tanto quanto possível, o nosso testemunho de como nós vivenciamos essa bolinha bege ao longo da historicidade, como fazemos esse elemento acrônico, como fazemos esse sem começo, sem fim e essa ubiquidade, bom, isto é um dos testemunhos da nossa vida. Como fazemos isso? Vamos um pouquinho mais para frente. Bem, agora chegamos a uma parte bem mais avançada. Ora, onde está a EP bege que estava há pouco diante de nós? O que aconteceu? Não é isso que o Carl Sagan não mostra lá na explicação dele? Não é? Nós não somos os seres de três dimensões? O que houve? Nós tínhamos que estar ali e ir muito além daqueles que nos antecederam. Mas agora a bolinha desapareceu. O que houve com a bolinha? Bem, aqui nós temos alguns aprofundamentos. Na verdade, nós não somos apenas seres de três dimensões, tempo e espaço e suas derivações. Alguns já vão muito além disso. Alguns com aqueles com quem convivemos, talvez o seu amigo padeiro, talvez quando você leva o seu sapato em uma sapataria para ele consertar a sola, ou quando você vai até a revistaria na esquina buscar o jornal e seu amigo diz: chegou aquela sua revista que o senhor gosta, National Geographic. E muitas dessas pessoas já têm acessos e vivem elementos que vão muito além da terceira dimensão. O que quer dizer isso? Estamos falando aqui de ficção científica? Não. Claro que não. Estamos falando de vida e vida cotidiana. Quando eu ilustrar agora o que vem, vocês verificarão que já vivem essas coisas. Só não se dão conta, só não estão se educando muitas vezes para a vivência disso, o que traz problemas, muitas vezes. Então vamos ver as expressões indicadoras e o que quer dizer a ausência daquela bolinha bege e a cinza, né? Que não temos mais notícia dela. Onde andará a bolinha cinza? Aquela bolinha cinza lá embaixo, atrelada à base categorial da historicidade, é a representação de uma pessoa muito atrelada em sua EP a esses eventos. É aquela que, quando você estuda o tópico 1 da EP dela, logo constata que esse tópico provavelmente é um dos tópicos determinantes. Não é aquela pessoa que a gente diz, esse fulano é fruto do meio. Quer dizer, quase espelha o meio. O meio diz para ele ser X, Y, W, ele é. Ele é um retrato de sua época, de seu meio, do tópico 1. Outros não. Outros têm esse tópico 1 como uma referência, respeitam, mas vão além dele. Dizem, não, eu sou uma criatura com alma, com espírito, com transcendência, porque eu tenho que ser... não é? A sociedade dos homens merece todo o meu carinho, meu respeito, quero que ela melhore sempre, mas eu sou uma criatura que pode voar pelos horizontes de maneira cuidadosa, respeitosa, amorosa, não é? Então veja, aquela bolinha que estava ali, no exercício existencial dela, quando ela vai lá para o tópico ponto A, ela mergulha no passado que ela viveu e ela lembra quando ela ia com a vovó dela colher amoras com baldinho para depois fazer uma torta deliciosa que perfumava a casa inteira no forno a lenha, ponto A. Só que ao fazer isso, o que aconteceu? Ela mesma se dilui. Ela vira amora, ela vira aquele aroma da lenha estalando e no forno a lenha, o calor que preenche a casa, o sorriso da vovó, o beijo que a vovó dá nos lábios dessa neta, desse neto, dizendo, você está todo sujo de morango, não era de amora, não era para comer, era para fazer a torta. Mas a amora é tão deliciosa. E você se transforma um pouco no passarinho que veio até a janela ver se sobrou um pouquinho de amora para ele. Tudo isso é o ponto A. Cadê você? Você é tudo isso ali no ponto A. E muito menos aquela bolinha que estava lá em cima, que mergulhou e se diluiu nisso. Mas também, a um só tempo, você é o ponto B. Ponto B é quando você teve a primeira namorada, o primeiro namorado. E de mãos dadas, percorrendo aquelas amoreiras, você se lembrou da vovó e derrubou algumas lágrimas. E quem estava com você te abraçou. E você disse, eu sei de um poema. E você, então, declamou um poema. E essa pessoa emocionada disse, mas quem fez esse poema? E você disse, não sei. Ele veio de algum lugar. Ele surgiu, não sei. Um pouco a vovó, um pouco o mundo, um pouco a vida. E ao descer ao ponto 2, concomitante ao ponto B ali, concomitante ao A, olha o que aconteceu com você. Sua alma se dilui em tudo isso, seu espírito se compraz. Você tem junto com você a espiritualidade de alguns que entenderam a transcendência em Deus, na vida que ruma para as estrelas. Você não está mais preso a um chão duro que te oprime e que te faz tão pequeno às vezes, como muitas pessoas dizem no consultório, o mundo não pode ser tão pequeno, doutor. Para alguns, às vezes ele é. Não precisa necessariamente ser. Mas também, a um só tempo, você foi para o ponto C, o início da sua fase adulta. E ali você lembrou, quando você era um jovem advogado, idealista, queria ajudar aqueles que não podiam se ajudar. E você dedicava todo o seu estudo, toda a sua alma, aos livros, num idealismo imenso dentro do seu coração. Vejam? Ser. Só que acontece uma coisa, ao fazer tudo isso, você se dilui nesses pontos todos. Não há nem mesmo um antes e um depois. Há um maravilhoso amálgama existencial. Nem vamos tratar do item D, depois a gente vê isso. Vejam as expressões indicadoras que a pessoa nos coloca quando faz movimentos desses ao longo da vida. Ser nos outros. Desapareceu o eu. Cadê aquele eu renascentista? Acabou, não tem. A pessoa te fala dos outros. Então ela começa na narrativa historiográfica. O senhor conhece os bosques de castanheiras lá da Universidade de Caxias do Sul? Já andou por eles? Por aquele perfume? Já caminhou pela nossa Mata Atlântica? Já viu os pequenos bichos que chegam até as nossas mãos? Já sentiu a brisa do mar? Olha o que ela está fazendo. Ela está sendo, mas está sendo nos outros. Muito diferente daquele homem 2D, duas dimensões, que vive rochoso nos seus problemas, nas suas dores, e nos diz que ele sofre, que ele é injustiçado, que ele padece, que ele não tem, que ele não consegue. Nossa, está na prisão. Esse aqui já foi, já voa pelos horizontes, passa por tudo que é campo, por tudo que é... Tem um trecho nos evangelhos, entre os muitos textos lindíssimos, no qual Jesus vai até João Batista, né? E o general está jantando, e Jesus diz, eu vim libertar meu amigo. E o general fica atônito. Ele vai fazer como isso? Eu tenho aqui só desse lado aqui da cadeia, mais de 30 homens estacionados, armados. Você nem espada tem, nem lança tem. Ele diz, eu vim libertar o meu amigo dentro da cadeia. E esse general fica completamente atônito. Como isso é possível? Ele é um homem 2D, não é possível para alguém 2D libertar assim. Mas para esse outro, transcendente, sublime, infinito, isso não era nenhum problema. Libertar o amigo dentro da cadeia. Libertaria fora e em qualquer outro lugar. Se o amigo quisesse, lembre. Pois isso é respeitar, é fazer a alteridade. Alguns ainda têm muitas coisas a aprender onde estão. Não, isso não depende da vontade de um. Sempre é mais de um aqui envolvido. Vejam ali, sem um eu, não há mais esse eu. Cadê o eu? Você está observando as flores, o perfume das lavandas, a brisa que embala essas lavandas? Cadê o eu? O eu não tem, o eu está diluído em tudo isso. Por isso, são criaturas que vivenciam elementos poliédricos. Ou seja, você tem muitas faces, você tem muitas formas, você tem muitos modos de ser que se expandem, se recolhem, dançam e brincam no universo com respeito, com harmonia, com delicadeza. Ou seja, um ser pós-renascentista. Um homem renascentista, Leonardo da Vinci, nos anos 1400, 1600, como é que era aquele homem renascentista? Era um homem que dizia, eu vou fazer arte, está aqui. Vou usar o intelecto, a razão para fazer literatura, está aqui. Eu vou fazer isso para fazer... Não é? Aquele era o renascentista. O pós-renascentista, ele não diz, eu vou fazer arte. Ele se transforma em arte. Ele não diz, vou fazer um poema. Eu sou o poema. E se dilui como poema. Ele não olha uma ave no céu e diz que vai construir um avião para voar. Ele já voa. É diferente esse pós-renascentista. E somos, muitas vezes, nós. Não quer dizer que é uma forma melhor ou pior, mais certa ou mais errada. Não. Isso são desdobramentos prováveis que, à medida que aprendemos isso que estudamos aqui em matemática simbólica, e que em outras áreas também estão em pesquisa, física, química, biologia, a gramática, né? A gramática de Noam Chomsky, à medida que esses pesquisadores das várias áreas estão andando, caminhando, conversando, o que, que nós temos? Esse processo de melhoria existencial para muitos, que torna a sociedade mais amorosa, mais ampla, mais profunda. Assim, é por isso que trabalhamos, não é? O intuito é esse, da melhoria, da paz, do amor, desses elementos. Cada um conforme suas inclinações existenciais. Vamos adiante. Parte aqui é sublime e linda em toda a sua amplidão. Bem, então nós não temos mais notícias nem daquela bolinha cinza, e muito menos da bolinha bege, onde elas estão. Observem o que vem agora. Isso, a nossa aula de hoje trata do quê? De onde, provavelmente, um dos caminhos que podemos trilhar com esses aspectos, com os desenvolvimentos das muitas áreas, né? Não quer dizer que vai ser assim. Não quer dizer que este é o único caminho. Não, claro que não. O ser humano, nós somos bilhões nesse planeta e temos muitas estradas e muitos elementos. Provavelmente esse é um dos caminhos amistosos, talvez, a percorrer diante de muitas conversações e, no nosso caso, filosóficas. Vamos agora aqui. Dependendo de onde, depois daquela bolinha bege, compreender tudo isso que estamos falando, ela começa a entender outras coisas para além do que estamos falando e fica inebriada, fica encantada, embevecida, agradecida a Deus pela oportunidade da existência, de poder experimentar esses elementos. Vejam, quando ela mergulha agora, aquela antiga bolinha bege, que agora já é uma outra coisa, ali onde está aquela seta azul à esquerda dos senhores, ela consegue viver essa multiplicidade de eventos, de interseções. Consegue fazer trocas de interseções que, de outra maneira, do homem 3D, do homem 2D, aquelas coisas, seria improvável. Ela precisou caminhar muito para compreender essas trocas por afinidade, por amorosidade, por reciprocidade, outros elementos muito, muito. Mas ela não está presa àquilo ali. Ela pode subitamente se deslocar de qualquer movimento vertical, transversal, horizontal. Ela subitamente, ou pode viver concomitantemente, a setinha do meio, setinha cor-de-rosa. Então, ela readquire uma unidade como um homem renascentista. Né, e concede passagem a muitos outros. Pode fazer esse elemento também. Lembrem concomitante às vezes. E pode se deslocar para um que hoje nós definimos como um futuro próximo, etc. Para ela não faz mais nenhum sentido. Ali naquela setinha laranja à direita dos senhores. Para viver vários elementos sublimes, etéreos. Se estão pensando, enquanto eu falo isso, como na alegoria do Carl Sagan, em 2D, não vão entender isso. Mas se estão pensando isso a partir de elementos profundos da alma, coisas que vocês já viveram e vivem ocasionalmente, então já é uma outra consideração. Vejam as expressões indicadoras. Em cada ponto, uma criatura assim sabe que pode ter a possibilidade do infinito. O infinito daquele momento, o infinito daquela paz, o infinito daquela dádiva, o infinito daquele agradecimento. Pode? Ela sabe disso. Cada instante é infinito em si mesmo. Não é preciso mais que a sociedade dos homens nos prometa os relógios que vão durar 300 anos, 500 anos. 500 anos dura aquele instante. E ela terá muitos outros instantes como aquele. Possibilidades. Para criaturas que se desenvolvem nesse horizonte, cada vez mais elas se deparam com o terreno das possibilidades, não dos fechamentos existenciais, com horizontes que parecem se expandir, o que faz com que elas sejam prudentes, tenham seletividade, critérios, aprofundamentos epistemológicos, não é? Não tem nada mágico nisso. E isso não é melhor ou pior do que um pequeno coelhinho num quintal roendo um pezinho de alface. Não, são modos diferentes de ser. Não há um modo melhor ou pior. Não é? E cada um está aprendendo a se desenvolver, a ver seus limites, seus problemas, etc. Vamos adiante? Aqui, deixa eu retornar um pouquinho essa tela. Pronto, aqui, ó. Bem, e mais adiante, vocês estão vendo por acaso uma barra de historicidade aí embaixo? Estão vendo exames das categorias? O que aconteceu? O que aconteceu? É provável, provável, que se nós continuarmos essa escala de melhoria, de aprofundamentos existenciais, aprendizagens, peguem a história da humanidade até aqui, não é? É provável que nós ultrapassemos hoje os elementos da nossa vida com muito respeito, com cuidado, ética, com estudos, aprendendo com os erros. É assim, buscando premissas melhores, com cuidado, é provável que uma das estradas nos mostre um tempo ou outro no qual a ênfase maior será provavelmente no estudo das interseções. Muitas EPs, vejam aí quantas vocês têm, diferentes formas, cores, tamanhos e movimentos, não é? E aqui estamos só em 2D para mostrar a precariedade de estudo. Considerem isso em 4, 5D, tudo mexendo ultrapassando interseções que fazem, se desfazem, não é? Aos poucos, é provável que decresça muitos registros da historicidade. Nós teremos elementos ligados à intencionalidade, elementos instantâneos. Por exemplo, para aprender um idioma, talvez você leve alguns minutos diante de novas modalidades de aprendizagem. Talvez você consiga lidar com certos problemas a partir de alguns elementos muito mais suaves e profundos do que hoje nós temos com as nossas terapêuticas, com as nossas coisas, né? A própria base categorial, ela não será tão rígida, tão rigorosa, tão arcaica como a que temos hoje. Provavelmente teremos várias bases categoriais, plurais, né? Com diferentes formas e modos de ser. As armadilhas conceituais que hoje, em grande parte, vicejam na nossa sociedade, por todos os lados, foi uma das maneiras que instituímos para poder formar a nossa sociedade, que tem muitas coisas boas, muitas coisas não boas. É provável que as armadilhas conceituais recuem muito. Elas ainda vão prosseguir por um longo tempo, mas vão decrescer cada vez mais à medida que se aprofunda a amorosidade, o conhecimento, né? Outros elementos. E aumentam os limites. Os limites são meras referências, né? Você vai saber onde estão as referências, você vai saber, bom, aqui é algo que não me diz respeito, que não tem a ver comigo quanto às minhas afinidades e propensões. Outros vão se ocupar disso. Eu vou seguir para outros lugares existenciais, ou seja, limites, muito mais suave, muito mais amplo do que são as armadilhas conceituais tão pesadas, tão difíceis. E por último, os elementos de transcendência, não é? Estaremos como seres, como criaturas muito próximos ao que os grandes tutores da humanidade anunciavam há muito tempo para nós, né? Com muita dificuldade e diante de sociedades arcaicas, foram, a maior parte deles foi muito mal interpretada e muito mal acolhida, né? Vocês sabem como a nossa sociedade andou fazendo. Um pregava na cruz, outro botava, mandava beber cicuta e assim por diante. Uma pena. Ainda hoje isso acontece muito. Mas não, nenhum deles falou nada contra nossa sociedade, contra, ao contrário, o que eles falaram é a favor. Falaram, mostraram movimentos amorosos e amplos. Ninguém perderia nada para que outro pudesse ter. Porque todos teriam muito. Né? Muito mais do que precisavam. Mas ainda hoje isso é bem pouco. Muito mal compreendido. Espero que nessa aula, esses exemplos, essas coisas, encontrem uma acolhida amistosa. Porque vocês já tiveram todo um estudo até aqui. Isso tudo que eu estou falando exige como requisito o estudo da historicidade, o estudo da nossa base categorial, o estudo das estruturas de pensamento. Senão isso fica incompreensível, fica sem pé nem cabeça, não é? E para ter estrutura e organização e definição, até para as nossas pesquisas, é importante saber. O fato de buscarmos um desenvolvimento para melhorias, ora, pede a compreensão profunda de tudo isso. Sem o que, fica completamente sem sentido. Aqui o oboé de Gabriel, de Ennio Morricone, com Stefan Halaider. Vou repetir aqui só para vocês verem, antes de prosseguir a aula, ó, desde o início. Queridos amigos, no início da nossa caminhada lá no ano pré-histórico de janeiro, né? Janeiro, fevereiro, quando começamos o nosso curso, eu disse a vocês, nós vamos aprofundar muito, será um crescente aprofundamento, muito, cada vez mais. Eu sei que agora alguns, diante de uma aula dessa, ficam, puxa, está ficando muito complicado isso, não precisa se preocupar, não. É uma sequência. Na próxima aula, já com os elementos que vêm, que são novos também, nós fazemos algumas arrumações. Durante o curso eu fiz várias vezes isso. Eu vi que algumas aulas ficaram mais complexas, alguns colegas ficaram chateados, tristes, aí eu voltei um pouquinho, arrumei, expliquei melhor. Às vezes o professor não se sai muito bem. Mas sabendo da complexidade da nossa aula de hoje, separei uma cena para vocês, de um filme, que dura 2 minutinhos, para mostrar assim, a singeleza e a simplicidade de tudo isso. Aqui a gente usa uma linguagem técnica da filosofia clínica, da matemática simbólica, porque somos pesquisadores, né? Estamos fazendo pesquisa, indo muito longe com tudo isso, uma responsabilidade imensa que temos. Então, claro que temos que usar todo um linguajar técnico e tudo. Isso é parte do nosso estudo, da nossa responsabilidade. Né? Nós atendemos almas, pessoas, imagina como podia ser diferente. Temos essa responsabilidade, sim. Então, claro, uso todos esses critérios didáticos, pedagógicos, para que vocês possam aprofundar pesquisas, né? Os colegas, vocês viram vários professores, aí um está fazendo resumo, outro vai publicar uma obra, e assim por diante, abrindo pesquisa em doutoramentos e outras coisas. Agora, nós já vivemos muito disso, hoje mesmo, nesta terça-feira, dia 6 de junho de 2023, nós já vivemos muito disso que eu coloquei aí. Só que distraídos nem percebemos que já não somos mais aqueles primeiros primatas que desceram das árvores copadas para o chão, catando frutas, com medo dos animais ao redor. Nós não somos mais aqueles. Aqueles foram os nossos tataravós. Mas também não somos esses seres angelicais que vêm aí à frente, com asas, que têm a companhia dos querubins, dos arcanjos. Ainda não somos também. Mas já somos criaturas que conseguem ir um pouco para lá, um pouco para cá. Às vezes vivenciam coisas muito tristes e chatas e pesadas. E, nossa, como eu estou atrasado. Aí, de repente, o sol abre. A brisa bate no nosso rosto e a gente pensa, puxa, mas eu já tenho também um pouco de compreensão. Eu entendo os desígnios de Deus, das estrelas, eu já sei um pouquinho também. Estamos nesse trânsito aí, não é? Trabalhando para as melhores premissas. Quero mostrar uma cena para vocês que mostra muito disso. É um homem que estava desiludido, achou que nunca mais ia amar ninguém, que não queria mais saber de coisa nenhuma, chateado. E um dia, por interferência dos familiares, ele vai sair com uma moça, vão jantar, vão conversar. E ele fica... Observem o que acontece no coração dele. Vamos, eu vou partilhar com vocês como um fechamento da nossa aula de hoje. E para mostrar o quanto nós já vivemos muito disso e não nos damos conta. Eu usei esse filme num dos nossos workshops antigos. Ele chega nesse lugar. I'll bring a nice icy drink to you. Let me come over, I can waste your time. I'll go invite me to the water every night of the summer, and we'll play Diablo, Diablo. We'll stand by. Ação singela, que mostra que nós já vivemos muito desses elementos. Apenas estamos aprendendo, estruturando para viver de maneira melhor, mais amorosa, mais ética, mais responsável, mais cuidadosa, né? Como pesquisadores e para propiciar isso a outras pessoas também. Sabendo que a gente erra, que a gente tem muitos defeitos e muitos, né? Estamos na caminhada para uma melhoria, só isso. Vou desligar o gravador. E...